Jesus.
Amém. Graças ao Senhor. Damos graças ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui na presença de Deus, junto com os irmãos, podendo compartilhar da palavra de Deus. Nós já cantamos a palavra. Como é gostoso cantar a palavra. Como é bom cantar a palavra. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é alimento para nós. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. E nessa noite, o título é A Infalibilidade da Palavra de Deus. Irmãos, como que isso é? Isso nos dá segurança. Segurança em saber que Deus promete e cumpre. Tudo que Ele fala, Ele garante. Então a palavra de Deus, ela é garantida por Deus. Então, quando nós falamos a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, podemos ter confiança absoluta que essa palavra vai se cumprir na nossa vida, no nosso viver. Eu quero começar lendo 2 Timóteo 3, 16 e 17. Que fala da palavra. Fala, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda boa obra. Gostaria que mudasse a versão para revista e atualizada a partir de agora, tá bom? Então, que é a versão que eu vou ler aqui para ficar mesmo sintonia, tá bom? Então, a palavra de Deus, toda escritura é inspirada por Deus. As escrituras, conhecida como Bíblia Sagrada, é composta do Antigo e do Novo Testamento. E essas escrituras, elas nos mostram os mistérios de Deus, os mistérios das coisas espirituais. Elas nos desvendam coisas que ficaram ocultas, como a própria palavra diz, o apóstolo Paulo, por séculos e gerações. Estiveram ocultas, mas chegou no tempo, Deus revelou todas as coisas. No Novo Testamento, quando a própria palavra, que era Deus, estava com Deus, ela se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, isso foi algo extraordinário. O próprio Deus se fez carne, como a palavra, e como a palavra, Ele comunicou Deus, Ele expressou Deus, e Ele nos revelou todo o propósito de Deus, desde a eternidade, para todo sempre. Ele nos, não somente nos mostrou o caminho, Ele se apresentou como o caminho. Então Jesus, Ele é o caminho. Mas Ele não apenas nos deu vida, porque Ele é a vida, e Ele é a verdade, Ele é a realidade. Então, Cristo é a consumação de tudo. Tudo que Deus planejou, tudo que Deus é, tudo que Deus tem, está em Cristo. E Cristo foi dado à igreja. E Cristo está em nós. Então, a palavra se movimentou dos céus para a terra. Mas essa palavra, novamente, se tornou o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, para poder vir e entrar em todo aquele que nele crê, e fazer de todo que nele crê um filho de Deus. Ele veio como único filho, ressuscitou como único filho, só que ele veio como unigênito e ressuscitou como primogênito, porque a partir da sua ressurreição, todo que nele creu se tornou um filho de Deus. Quando Jesus veio, na terra existia um filho de Deus. Hoje existem milhões espalhados por esse mundo. Por causa que a palavra se fez carne, habitou entre nós e trouxe a graça de Deus e a bênção para cada um de nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Como saberíamos disso? Como saberíamos desses mistérios todos se não fosse a palavra de Deus? Se não fosse revelado a nós por Deus através da sua palavra? Então, você quer conhecer o coração de Deus? Palavra de Deus. Você quer saber os planos de Deus? Palavra de Deus. Você quer saber os pensamentos de Deus? Estão aqui. Você quer saber o que Ele gosta? Você quer agradá-lo? Tem como. Porque isso foi revelado a nós na palavra de Deus. A vontade de Deus está aqui. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas principalmente o Novo Testamento, todo o mistério foi revelado. No Antigo Testamento havia promessas que se cumpriram em Cristo. O Antigo Testamento indicava para Jesus. Havia uma promessa. A lei depois foi inserida. Mas quando a realidade veio, Jesus veio para cumprir toda a lei. Jesus veio para ser toda a realidade daquilo que foi prometido para cada um de nós e para todos nós. Os profetas no Antigo Testamento indicavam que haveria de vir algo diferente. Isaías, Jeremias, Daniel, todos eles profetizaram a respeito de alguém que viria. Quando foi escrito, tenho certeza que eles não entenderam do que se tratava. Mas quando ele chegou, clarificou todas as coisas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Ele tem o governo sobre tudo. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um menino, Deus. Um filho que é pai. Pai eterno, o que é isso? Como pode ser isso? Hoje nós sabemos isso. Porque a realidade já veio, Cristo já veio. Amém. Esse menino já veio. Amém. Então, havia uma promessa no Antigo Testamento que um grande profeta viria. Qual que é o nome do grande profeta? Por favor, hein? Jesus Cristo, hein? Por favor, hein? Jesus Cristo, hein? Esse é o grande profeta que viria, né? E ele veio. Ele veio. E a promessa era essa, ó. Deuteronômio 18, 18. Porque a lei, por Moisés, profetizou a mesma coisa. Então, o que Jesus falou para... que Deus falou para Moisés? Deus falou para Moisés assim, suscitar-lhe-ei um profeta no meio dos seus irmãos. Quer dizer, ele vai ser um homem. Ele vai ser um homem, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Essa era a promessa do grande profeta. E quando Jesus veio, esse grande profeta apareceu. João 1,45 nos mostra que isso se cumpriu em Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que os profetas falavam, que a lei por Moisés falava, se cumpriu. Então, João 1,45, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Chegou aquele homem, prometido, filho de Deus, chegou para falar todas as coisas, para ensinar todas as coisas. Lucas 16, 16, reafirma isso. Olha que interessante, Lucas 16, 16. A lei e os profetas vigoraram até João. E quando João Batista chegou, ele chegou para anunciar a mudança de era. O Antigo Testamento estava passando, estava chegando uma nova era. Ele falava, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então quando Jesus chegou, o reino chegou. Então a lei e os profetas vigoraram até João, desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então chegou o rei do reino dos céus, e ele pregava o evangelho do reino dos céus. Esse é Jesus. Então, há uma profecia de Jeremias bem específica sobre isso, sobre o que aconteceria. Certamente, quando Jeremias profetizou isso, também havia muita dúvida, o que será isso? Mas hoje nós sabemos, pela palavra, pelo Novo Testamento, pelo Evangelho de João, pelas epístolas, pelo ensinamento dos apóstolos descritos na palavra de Deus, no Novo Testamento. Então Jeremias 31, diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A velha aliança, ou a antiga aliança, ou quando isso foi escrito, a única aliança, porque quando Jeremias profetizou isso, existia a aliança, não existia outra aliança, ele nem sabia o que viria, mas havia uma profecia: vou te dar uma nova aliança, vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Tudo que eu fiz por aquele povo, pelo povo de Israel, eles desprezaram a aliança que eu fiz com ele, então eu vou dar uma nova aliança. E eis a nova aliança, versículo seguinte, 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Ele está falando de algo extraordinário, porque aquela primeira aliança foi feita com um povo. Essa segunda aliança, ele fala que quem ele der esse novo coração, vai ser povo dele. E ele não vai ser mais uma aliança como a primeira escrita em tábuas. Essa aliança ele vai inscrever no nosso coração, vai estar dentro de você. Um conhecimento de Deus, uma conexão com Deus interior. É isso que ele está falando aqui. 34 fala, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, todos que eram pecadores, quando ocorresse isso, mudaria a situação deles, e os seus pecados e as suas iniquidades seriam perdoadas, e Deus esqueceria dos seus pecados, e eles seriam povo de Deus. Nós nos alegramos com essa nova aliança, porque foi essa nova aliança que nos atingiu. Essa nova aliança ela foi abrangente, não era limitado ao povo de Israel, mas foi dada a nós, a todo que nele crê e o receber. Deus pensou em nós, e Deus nos incluiu. Louvado seja Deus! Como sabemos disso? Como sabemos que nós fomos incluídos? A palavra de Deus nos fala isso. Amém. A palavra de Deus nos mostra isso e nos garante isso. Isso nos dá segurança. As palavras proféticas da nova aliança, o Novo Testamento nos mostram isso. Romanos 2, 28 e 29. Paulo fala assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Aqui ele já explica essa questão. Então, firmarei com a casa de Israel, casa de Judá. Você pode pensar, mas eu sou brasileiro, não tenho nada a ver com isso. Não. Você é o verdadeiro judeu, porque foi regenerado em seu espírito. Louvado seja Deus. Então, essas profecias, quando elas foram escritas, eram promessas apenas, que se cumpriram em Jesus. Hoje, para nós já é realidade, mas havia uma promessa, mas nenhuma promessa de Deus falha. Nenhuma promessa falhou. Muitas já se cumpriram, e as que ainda não se cumpriram, certamente se cumprirão. Amém. Porque o que Deus fala, acontece. O que Deus promete, Ele cumpre. Fiel é a palavra, e digna de inteira aceitação. Louvado seja Deus. Hebreus 8, 6 em diante, nos mostra a explicação, ou seja, nos mostra o cumprimento da promessa de Jeremias. Nos mostra. Romanos 8, 6 mostra claramente, reforça que isso foi cumprido em Jesus. Romanos 8, 6 diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. A segunda aliança é superior. A segunda aliança é incomparável com a primeira. Eu não tenho tempo, mas se você ler 2 Coríntios 3, que fala da antiga aliança e da nova aliança, você vai ver que elas não têm comparação. A segunda, a nova, é infinitamente superior. É cheia de glória. É o ministério da nova aliança. Então, fala aqui, e de fato, versículo 8, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, mostrando que em Jesus, então, isso se cumpriu. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então o versículo 6, que nós começamos a ver, fala que obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Então isso foi o que se cumpriu em Jesus. Existe uma profecia em Ezequiel que complementa esse pensamento aqui, dessa profecia de Jeremias. Fala que esse novo coração viria com um novo espírito que seria dado a nós, que é o Espírito do Senhor que veio habitar em nós quando nós cremos. É aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele, a palavra nos fala. Então Ezequiel 36, 26 diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Olha, isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nesse momento, recebeu um espírito novo. Aquele que não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele, Paulo fala em Romanos 8. Recebemos o espírito. Então, esse é o coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Então, esse espírito novo é o espírito do Senhor que veio entrar em nós. Por isso que a palavra nos fala que nós recebemos o espírito do Senhor, o espírito de Cristo. E farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, irmãos, hoje nós temos um ensinamento interior que provém do Espírito. João fala, 1 João fala que isso é a unção que nós recebemos dele. E essa unção é verdadeira e não é falsa. E essa unção nos ensina a respeito de todas as coisas. Então, hoje nós temos algo exterior para nos ensinar, que é a palavra de Deus, mas nós temos algo interior, que é o Espírito dele, a unção dele no nosso coração, que nos ensina a respeito de todas as coisas. Aqui nós temos um ensinamento objetivo, mas aqui nós temos um ensinamento subjetivo. Aqui ele fala, Jesus fala, vocês precisam pregar o Evangelho. Isso é uma ordem de Jesus. E interiormente ele nos mostra a hora de pregar o Evangelho. Ele nos fala agora, fala agora. Ele abre as oportunidades e ele coloca situações para que isso possa ser feito. E ele nos dá o poder, e ele nos capacita, e ele coloca palavras na nossa boca. E nós não estamos fazendo algo Nessa nova aliança, nós não fazemos algo por nós mesmos, mas nós fazemos algo que Ele fazendo através de nós. Por isso que essa nova aliança é uma aliança no Espírito, não na letra. Por isso, nós, nessa nova aliança, há uma necessidade de eu e você exercitarmos o Espírito. Porque se nós não exercitarmos o Espírito, essa nova aliança, ela vai ficar sem ação. Porque essa nova aliança é uma aliança totalmente do homem, do novo homem, que é Cristo e a Igreja, novo homem mesclado. Deus, Cristo mesclado ao homem, agindo através de nós, sendo tudo em todos. Essa nova aliança não é eu e você fazermos algo para Deus, mas é Deus fazendo algo, Cristo fazendo algo através de nós. Essa nova aliança é: sem mim nada podeis fazer. Essa nova aliança é isso, é Deus nos dando um Espírito, com esse Espírito vindo a graça, vindo dons, e Deus extraindo de nós, desses dons que Ele deu, algo para Ele mesmo. Ou seja, ninguém pode se gloriar diante de Deus, ninguém pode falar, eu fiz isso para Deus, porque tudo que nós fazemos, Ele nos deu primeiro. Isso é nova aliança, isso é o que Deus fez conosco, algo interior, impresso na nossa mente, no nosso coração, porque recebemos um Espírito novo e um novo coração. Tudo isso se tornou real em Jesus Cristo. Tudo isso se tornou real em Cristo Jesus. Ou seja, a palavra se cumpriu. E Deus nos incluiu nessa bênção. Tudo isso tem a ver também com aquela promessa que Deus fez para o primeiro crente na Bíblia, Abraão. O crente Abraão. Gênesis 12, 2, Deus fala para Abraão: Abraão, e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem podia imaginar o que viria disso daqui? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso era inimaginável quando Deus falou para Abraão. E vou te falar, passado 500, 600, 700, 800 anos, se tornou mais inimaginável ainda, porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó teve 12 filhos, esses 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel, e Deus estava limitado a um povo. A um povo! Como que poderia ser isso? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como isso poderia ser? Se você lê o Antigo Testamento inteiro, você não vê caminho para isso. Mas se você lê Gênesis 22, 18, você vê também que essas todas as famílias da terra, ali ele amplia mais, né? Todas as nações da terra. Olha, já é uma visão maior, né? Todas as famílias, todas as nações da terra. Ou seja, em ti, Abraão, todo mundo será abençoado. Que promessa, que loucura. Loucura de Deus é sabedoria, né? E aí, como que isso se cumpriu? Em Jesus Cristo. É, nós vemos lá em Gálatas 3, e quando Cristo foi para a cruz, Ele aboliu toda, né? Colossenses fala isso, que ele aboliu na carne, na sua carne, na cruz, toda a separação que havia, toda a inimizade e a separação que havia entre judeu e gentil. E criou em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E fez paz para os que estavam longe, os gentios, e paz para os que estavam perto. Então, todos foram inseridos em Cristo e gerado esse novo homem, que é Cristo e o seu corpo, um novo homem. Em Gálatas 3,13, Paulo fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para quê? Por que Ele foi na cruz? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito de Jesus. A promessa feita a Abraão se cumpriu na minha vida e na sua vida. Nos tornamos benditos, abençoados, porque recebemos o Espírito do Senhor. O Espírito prometido. Então, quando Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É que é do seu descendente, Abraão, Cristo. Cristo vai se tornar o Espírito. E esse descendente vai abençoar todo que nele crê. Não importa em que lugar ele esteja. Obrigado. Não importa em que país ele esteja. Vai ser abençoado. E isso fez com que a bênção chegasse até nós. Louvado seja Deus. Como que nós sabemos disso tudo? A palavra revelou para a gente. Você é um abençoado. Eu sou um abençoado. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, como o Espírito é a bênção, somos abençoados em Jesus Cristo. As profecias nos garantem isso, porque nós estamos na nova aliança, uma aliança feita entre Deus e o homem, sem intermediários. Colocarei um novo espírito dentro deles, um novo coração nas suas mentes. Eu, Deus, imprimirei. Olha, o que é isso? Sem intermediário, você é abençoado. Amém. Recebemos um novo coração e um novo espírito. Amém. Isso mudou totalmente. Isso mudou totalmente o procedimento de Deus. O Antigo Testamento, agora, mudou tudo. Se você lê o Antigo Testamento, ali, Deus tinha um povo, e aquele povo vivia no, naqueles tempos onde havia muita guerra. E os povos conquistavam outros povos e tornavam eles escravos. Mas aquele era o povo de Deus e Deus os protegia. Enquanto eles estavam com Deus, ninguém venceu eles. Toda vez que eles perderam alguma coisa, é porque eles se afastaram do Senhor, porque aquele era o povo de Deus. E mesmo quando eles perderam alguma coisa, era Deus disciplinando eles. Então, no Antigo Testamento é um Deus de guerra. No Antigo Testamento é o Jeová das batalhas. No Antigo Testamento, homem de guerra é Jeová. Mas no Novo Testamento, não tem espaço mais para isso. Porque Deus não tem mais uma nação. Deus tem você e tem a mim. Deus tem pessoas, Deus tem o corpo de Cristo. Hoje, Ele é o príncipe da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E o seu nome será príncipe da paz. Hoje nós não guerreamos com ninguém. Hoje o nosso negócio não é guerra. Hoje o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são as características dos filhos de Deus hoje. Nós não precisamos guerrear. O Senhor já venceu todas as coisas. No Novo Testamento, Jesus não amaldiçoou ninguém, porque Ele veio para salvar. Ele não veio para condenar ninguém. Porque o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No Novo Testamento, Jesus não amaldiçoou ninguém. Ele curava. No Novo Testamento, você vê Jesus curando leprosos. E não deixando ninguém leproso. No Novo Testamento, Jesus é o médico que vem para curar os enfermos. E nós também, como filhos de Deus, estamos para abençoar, para levar a bênção, para proferir palavras de bênção, palavras de paz, palavras de unidade. É isso que o Espírito está fazendo hoje, gerando unidade entre os filhos de Deus. Essa é a palavra de Deus hoje. Novo Testamento não tem mais nada a ver com aquilo lá. A morte e a vida no Antigo Testamento era em seguir o Senhor, as leis de Deus, os mandamentos de Deus ou não. Hoje não. Hoje, aqueles que já foram regenerados pela vida de Deus, que têm o Espírito de Deus, o que nós temos que fazer é viver no Espírito, é andar no Espírito, é pender para o Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito, vida e paz. Então, eu e você, que temos o Espírito, nós temos que pender para o Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito, para ter vida e paz. Se nós pendermos para o Espírito, se nós andarmos no Espírito, se nós vivermos no Espírito, jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Quem garante isso? Palavra de Deus. E todos que provam isso, experimentam dia a dia a palavra de Deus. Então, morte hoje, você não precisa se esforçar, não. É só pender para a carne. Porque o pendor da carne dá para a morte, é garantia isso. Mas o pendor do Espírito, vida e paz. Então nós podemos escolher hoje, porque a bênção já chegou, o Espírito já está no nosso coração, nós temos um novo coração. Então se nós nos voltarmos para esse Espírito, vida e paz. Nada pode mudar isso. Ninguém pode mudar isso, porque isso foi determinado pelo Senhor. O pendor do Espírito, vida e paz. A morte não vai chegar em ninguém que vive no Espírito, que busca o Senhor, que depende do Senhor. Isso é revelação neotestamentária. Agora, se você esquecer o Novo Testamento e for para o Velho, aí você vai surfar num monte de coisa aí, que vai até ficar com medo, viu? Vai ficar com medo. Mas esqueça e veja a mudança. Veja o que Cristo fez. Veja o que Ele fez para poder entrar no seu espírito e no meu espírito. Ele despiu-se da glória. Veio como um homem. Foi até a cruz. Derramou seu sangue precioso para nos perdoar os pecados. Morreu e ressuscitou. Se tornou o Espírito que dá vida. Para entrar em nós, nos dar a vida, nos fazer filhos de Deus e nos trazer a bênção. Louvado seja Deus. Esse é o ensinamento da palavra. Essas são as palavras de Jesus que nós temos hoje. E nada e ninguém pode mudar o que Deus estabeleceu em sua palavra. As escrituras já determinaram isso. Nós não podemos mudar a interpretação da palavra de Deus das escrituras. A palavra de Deus fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Existe um poder de Deus se manifestando na nossa vida dia a dia. Porque nós cremos no Senhor. E o Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo, não é uma história. Nós sabemos disso pela palavra de Deus. Tire a palavra de Deus e não vai sobrar nada para nós. Por isso nós nos apoiamos na palavra de Deus sempre. Como podemos ter fé? Romanos 10, 17 fala assim: a fé vem pela pregação, ou a fé vem pelo ouvir, em outras traduções, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, até a nossa fé vem dele, vem da palavra de Cristo, vem de ouvir a palavra de Cristo. Por isso, tire a palavra de Cristo e nem fé existe. Tudo que nós temos veio dele. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Cristo, as escrituras, elas são imutáveis. Isso nos dá segurança e certeza. Deus não muda. E Ele cumprirá tudo o que Ele falou. Passará os céus e a terra, Mateus 24, 35, né? Passará os céus e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Olha, céus e terra são coisas visíveis, que nós enxergamos, pois isso vai passar. Mas Jesus falou, as minhas palavras não passarão. Oh, que segurança! Olha, um dia, ao ressoar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Amém. Nós que recebemos o Senhor, um dia, se vivos ou mortos, não importa. O importante é que quando ressoar a trombeta, nós vamos nos encontrar com Ele. Amém. Estaremos para sempre com o Senhor. Essa é uma promessa que ainda não se cumpriu, mas se cumprirá. Amém. Louvado seja Deus. Então, nós não podemos reescrever nada do que está aqui. Esses tempos atrás, um pastor falou que nós precisamos reescrever a Bíblia. Isso deu um maior buchicho no meio cristão, né? Mas às vezes, irmãos, não precisa reescrever, não precisa fazer uma nova Bíblia para reescrever a Bíblia. Quando nós começamos a dar interpretações diferentes, próprias à Bíblia, nós começamos a reescrever a Bíblia também. E nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque tudo que está aqui não pode ser mudado, né? O sentido não pode ser mudado. Então, falar profético hoje, ele é limitado ao que está aqui. Então, nós que profetizamos a palavra, nós temos um limite. Nós não temos liberdade. Nosso limite é Gênesis 1:1 e Apocalipse 22, 21. Nós não podemos sair disso. Esse é o limite nosso. Gênesis até Apocalipse. O profeta precisa se ater às escrituras proféticas, sem acrescentar e sem tirar. Essa é a determinação de Deus na nova aliança. Então, na nova aliança nós temos um nome, Jesus Cristo, cabeça, o Senhor da igreja. Temos um só evangelho, uma só pessoa. E o evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. Temos a bênção, temos a graça, temos a fé, a misericórdia, a longanimidade, que vem do Senhor Jesus. Ele é tudo em todos. No Novo Testamento temos as palavras de Jesus. Colossenses nos fala, né? Colossenses 3,16, a primeira parte fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então, essa palavra de Cristo precisa habitar, e só habita algo vivo, algo que tem vida. Eu não posso falar que meu filho tem um violão lá em casa, eu não posso falar que aquele violão habita na minha casa. Não tem vida. Então, só pode habitar algo vivo. Então, o Senhor Jesus é a palavra. A palavra de Cristo é o próprio Cristo. Paulo fala em outro texto: habite Cristo em vosso coração. Aqui ele fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Essa palavra nós podemos confiar. Tudo que Jesus falou, por isso que tem que habitar ricamente, porque ela gera fé em nós, ela muda o nosso jeito de ser, ela muda as nossas perspectivas, porque essa palavra é o próprio Senhor, nunca falha, é infalível, é maravilhosa. Jesus afirmou em João 6,63: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Tudo que nós precisamos, espírito e vida, a palavra do Senhor é para nós. Hebreus 4, 12 13 é muito interessante, porque nos mostra que essa palavra é o próprio Senhor. Aqui ele começa falando da palavra e no meio ele vira o Senhor. Olha aqui, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então ele começa a falar que a palavra de Deus é tudo isso. Mas ele não está falando dessa palavra exterior aqui só. Ele está falando dessa palavra de Deus que está no nosso coração, né? A unção, o verbo que se tornou carne e que se tornou espírito e entrou em nós. Essa palavra viva, ela penetra. E olha o versículo 13: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Está falando da palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Já virou o Senhor aí. Nós temos de prestar contas com quem? O Senhor Jesus, todos nós. compareceremos diante do tribunal de Cristo. Nós teremos que prestar contas ao Senhor. Então, aquela palavra que conhece o nosso interior, conhece os nossos pensamentos, o nosso coração, sabe todas as coisas, essa palavra é viva e eficaz, e ela é apta, é mais cortante do que qualquer espada, e ela sabe dividir o que é alma e espírito, juntas e medulas, e revela os propósitos do nosso coração. Para quê? Para que nós possamos nos purificar, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos nos voltar ao Senhor, porque Ele conhece todas as coisas, toda a nossa realidade. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos voltados ao Espírito, esse coração nos conecta a Deus, e tudo é revelado, e tudo fica patente aos olhos dEle, e nós podemos adorar a Deus, servir a Deus, podemos estar na presença de Deus. E a palavra de Deus tem esse poder. Então Deus levantou o apóstolo João, no final do primeiro século, e o apóstolo João, ele encerrou a Bíblia. Ele escreveu o Evangelho de João, que encerra os Evangelhos, quarto Evangelho, João. Depois, as últimas cartas, primeira, segunda e terceira João, encerrou as epístolas, e Apocalipse encerrou a Bíblia. João encerrou a palavra das profecias que nós temos hoje. E é interessante notar como João apresenta Jesus. A palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne. E aí João fala, esse verbo ele se tornou o espírito da realidade, para vir habitar em nós. João escreveu, não, Jesus falou, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, para que onde estou estejais vós também. Então João viu todo esse movimento da palavra, e a palavra entrando em nós. João é que fala que nós temos uma unção no nosso interior, que nos ensina a respeito de todas as coisas, da parte do Senhor, que é o próprio Espírito do Senhor, como nós vimos hoje. Esse livro aqui, ó, Fundamentos da Fé Cristã, todos eles, os quatro volumes, têm pelo menos três capítulos que falam da palavra. Vamos aprofundar nisso daí. Mas esse daqui, ó, esse volume 4 aqui, ele tem a lição 4, fala da palavra fundamental. O que é a palavra fundamental? É a Bíblia. Bíblia escrita. O falar objetivo de Deus. E a lição 5, né, esse volume 4, fala da palavra profética. E vale a pena lermos, né, vale a pena lermos sobre esse, o que fala da palavra profética. Porque, eu vou ler aqui, ó, só um trechinho. Portanto, da mesma maneira que Josafá, quando fala aqui, né, Josafá, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Portanto, da mesma maneira que Josafá e o povo buscaram o Senhor com fervor para receber sua instrução, hoje a igreja deve orar para que se levante seus canais, os profetas, para anunciar sua palavra ao povo neotestamentário. É aquilo que nós cantamos, né? Inclusive, aquele hino que nós cantamos chama O Falar Divino, e foi escrito baseado nesse livro. Foi escrito por jovens da igreja em Bauru, na década de 90, né? E escreveu esse O Falar Divino, baseado nesse livro. Deus deseja falar, mas por meio dos seus filhos, do seu filho em nós. Deus fala através de nós, irmãos. Esse livro é maravilhoso, leiam ele novamente. Então aqui está falando, ó, seus canais, hoje Deus tem canais. Onde estão os canais? Todo aquele que está em contato com Deus, voltado ao Espírito, indo à palavra, querendo o falar de Deus. Deus fala e somos canais de Deus. Os profetas para anunciar sua palavra ao povo neotestamentário. Paulo, o apóstolo, roga à igreja em Tessalônica. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Ore para que a palavra se propague em nós, Paulo fala, como está acontecendo entre vós. Então a palavra de Deus, ela se propaga por toda a igreja, por todos os filhos de Deus, que são canais para Deus falar. As Escrituras Sagradas são a palavra de Deus. No entanto, precisa ser aplicada à situação atual. Daí a necessidade dos ministros da Nova Aliança, ministros do Espírito, que tem a função de escrever a palavra nas tábuas de carne, ou seja, no coração dos homens. Então, hoje nós temos a palavra e nós escrevemos também nos corações daqueles que ainda não têm a palavra. O Evangelho foi dado a nós. Hoje nós somos ministros da nova aliança, ministros da reconciliação. Para ser usado pelo Senhor, é indispensável que o profeta seja fiel à palavra fundamental. Qualquer mensagem sem sólido embasamento bíblico não tem valor profético. Com relação ao falar de Deus, não há nada para inventar. Inventar não é a função de um ministro da palavra. Deus não permite ao homem criar outras palavras de Deus, mas Deus concede que o profeta receba a luz do Espírito e obtenha a revelação dos mistérios ocultos na Bíblia. Isso não significa abrir portas a interpretações criativas. As interpretações também devem seguir seus princípios, mas podemos citar o exemplo que aconteceu com Martinho Lutero no século XVI. Naquela era de densas trevas, a verdade sobre a justificação pela fé estava oculta. O próprio Lutero vivia debaixo da opressão pela incerteza da sua justificação diante de Deus. Todavia, em determinado momento, o Senhor trouxe luz à leitura que fazia das Sagradas Escrituras, e a verdade sobre a justificação pela fé foi-lhe revelada. Essa revelação trouxe libertação para Lutero e para todos os que receberam essa palavra. O ministério da palavra do Novo Testamento está fundamentado no falar de Deus do Antigo Testamento. Assim como o Novo Testamento não pode existir sem o Antigo, ninguém pode receber uma palavra de Deus que vá além da Bíblia. Leia todo o capítulo, lição 5 do volume 4, vocês vão ver, está bem explicado o que é a palavra profética hoje. Louvado seja Deus. Ninguém pode acrescentar ou alterar o sentido daquilo que foi estabelecido na palavra de Deus. A palavra de Cristo é aquilo que Cristo disse, ensinou e ordenou, porque Ele é o Senhor. Ele fala, Ele ensina e Ele ordena, e nós o seguimos e o obedecemos. O falar dos profetas hoje é o falar divino, revelado aos homens através das Escrituras. Deus deseja falar.
Amém.
Através de nós. Mas por meio do seu Filho em nós. Então, falar profético da direção revela os mistérios da palavra fundamental. Existem muitos mistérios na vida das pessoas. O mistério de Deus, Cristo. Muitos não conhecem a Cristo. O mistério de Cristo, a igreja. Muitos não conhecem a igreja. O mistério da vida humana. Muitos ainda estão perdidos. Precisam saber que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, que Ele ressuscitou para dar vida, e vida em abundância, e Ele quer que nós recebamos a salvação, a vida eterna, e tenhamos aquilo que Ele preparou para nós, o Seu Espírito, um novo coração, uma nova vida. Louvado seja Deus, para fazer a vontade de Deus, para ser edificado. É isso que Deus está querendo para toda a sua igreja, e para todos aqueles que ainda não viram isso e não receberam. Como vamos saber? Como vamos saber desses mistérios? Pela palavra de Deus nós podemos compartilhar tudo isso. Quando Jesus fala algo, Ele garante, Ele é poderoso. Toda autoridade Ele foi dada nos céus e na terra. Então Ele pode tudo. E tudo que Ele fala, Ele garante. A sua palavra é infalível. Existe uma famosa frase, e eu quero encerrar com ela, atribuída a Martinho Lutero, sobre os ensinamentos da palavra, que é muito verdadeiro. Lutero falou assim: todo ensinamento contrário às Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Ela é que vai garantir a nossa vitória. Ela é luz.